Saia da mesmice, crie tendências. Você está no Estúdio Alternativo, o podcast que discute como é a vida de um artista independente no Brasil. Fala galera, eu sou o Renê Valente. O episódio de hoje do podcast Estúdio Alternativo é sobre a cantora Carol Erdi, de 28 anos. Ela começou a fazer show quando ela tinha 16 anos, com uma banda formada só por meninas, e aí depois resolveu formar um novo grupo, mas hoje está em carreira solo. Ao todo, Carol já gravou 3 discos. A artista já chegou a viver só de música, mas hoje dá prioridade a outros trabalhos. Ainda assim, Carol continua fazendo shows quase todo final de semana.
E aí, Carol, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Obrigado por vir aqui conversar com a gente. Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre o cenário da música independente no Brasil, sobre o seu trabalho. Como é que é a sua rotina? Como é que é estudar durante a semana? Você também faz estágio, né? E no final de semana você faz show. Como é que funciona a sua rotina? Como é que você se organiza?
A minha rotina ela é bem agitada mesmo. Eu já moro, sou casada, já moro sem os meus pais e eu faço faculdade, né, de comunicação social, estou me formando agora em cinema e eu da faculdade já vou direto para o estágio e do estágio de noite, bem tarde, eu chego em casa. Eu não moro nem perto da faculdade, nem perto do trabalho e a minha faculdade não é perto do meu trabalho, então é tudo distante e... Durante a minha semana costuma ser assim, e nos fins de semana eu faço show, faço aniversário, ou casamento, ou algum bar com voz e violão, e por assim vai, porque infelizmente a gente não consegue viver de música, a gente precisa ter outras profissões para se manter.
Mas você já tentou viver de música durante a sua vida?
Já, teve um período, mais ou menos no ano de 2012, 2013, que foi uma época que eu realmente só vivi de música. E assim, eu pretendo nunca mais passar por essa fase, porque foi uma fase em que tudo que eu recebia era para pagar as contas e não sobrava dinheiro para nada. Eu tinha que sair, se eu quisesse me divertir, eu tinha que me divertir no bar que eu tocava, porque ali eu não teria consumação para pagar por estar tocando nesse bar. E foi mais ou menos um ano assim, foi bem difícil. Aqui é muito difícil você ser reconhecido como artista e ser reconhecido como um profissional da música.
E você acha que falta algum incentivo aqui no Brasil pro cara que ele faz música, mas que ele ainda não é um grande artista, assim, firmado na indústria da música? Você acha que falta algum incentivo por parte do governo para que ele consiga se manter só de arte? Você acha que o Brasil está um pouco atrás de alguns outros países?
Com certeza, com certeza. Se você não tem um nome aqui, você não tem nenhum incentivo. O músico hoje brasileiro, independente, e quando eu digo independente, é que tem a sua música autoral, que, né, que além de viver dos covers nos bares, ele tem seu próprio projeto. Esse músico, eu por experiência própria, eu vejo que ele tem que ter muito dinheiro. Que ele tem que ter dinheiro para fechar uma casa, para fazer um show, para se apresentar. Ele tem que ter dinheiro para gravar as músicas dele de uma forma que seja de boa qualidade, porque hoje em dia gravar é fácil. Difícil é você ter um bom resultado. Ele tem que ter dinheiro para ter o equipamento dele, porque hoje em dia você precisa ter no mínimo um PA, uma caixa de som de boa qualidade. Então, assim, isso é muito difícil. E a gente, hoje em dia, a gente vê grandes músicos que têm ótimas composições que não têm essa grana para investir.
Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito rica, a gente tem uma diversidade musical muito grande, né?
Sim, sim, total. E a gente não consegue expor isso, né? Sem que tenha um nome. Você tem que ter pelo menos o mínimo de fama para tentar entrar nessa leva que recebe incentivo.
Você acha que o governo deveria fazer alguma coisa? Poderia ter alguma forma de incentivo para esses músicos que são fora do mainstream?
Com certeza. O Viradão Cultural, assim, poderia... já é uma boa proposta. Poderia abrir mais espaço para as pessoas independentes.
Como é o Viradão Cultural?
O Viradão Cultural acontece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também. E aí são vários músicos, né? Costuma virar noite adentro e geralmente pega um feriado até o fim de semana. com várias apresentações, e seria uma boa porta de entrada para os músicos independentes que não são conhecidos se apresentarem também. A gente vê, mas o line-up acaba sendo sempre com a galera que já tem fama, já é conhecido. Lógico, também entendo que seja para juntar mais o público, né? E o público também é outro problema que a gente tem aqui no Brasil. O público não quer conhecer coisa nova. O público quer aquela coisa entregue na mão, pronto, é isso que está fazendo sucesso, é isso que ele vai ouvir. É muito difícil as pessoas terem essa mente aberta para conhecer o novo.
É, você acha que isso atrapalha um pouco as músicas que você compõe? Porque eu imagino que quando algum dono de bar, de algum restaurante vai te contratar, de casamento, alguma coisa assim, eles devem querer que você toque mais sucesso do que tá tocando na rádio. É, e não dá muito espaço para as suas músicas.
É, não, eu toda vez que eu trabalho, em momento nenhum, toco as minhas músicas autorais. Nunca, nem em bar, nem em casamento. Em bar, às vezes, quando tem uma brechinha, eu faço, mas ainda assim evito. Casamento igual, porque não há o interesse, não, infelizmente.
Onde você toca as suas músicas autorais, então?
Hoje em dia eu não toco mais.
Quando você tocava onde, então?
Eu tocava em circuitos de bandas independentes, a gente passou muito pelo Rio de Janeiro, periferia do Rio de Janeiro, Cascadura, Meyer, Vila Valqueira, são polos pequenos e sempre da periferia. Você nunca vê um evento de bandas independentes numa zona nobre do Rio de Janeiro, é sempre pela periferia. De vez em quando na Zona Sul aparece um ou outro, mas tá sempre vazio.
E qual é o tipo de música que você toca?
Em relação ao meu trabalho autoral, ele é pop rock, mas trabalhando hoje em dia com música, em vários tipos de evento, eu acabei não tendo o estilo mais, porque você tem que agradar todo mundo. Meu repertório costuma ser bem variado, vai do flashback ao rock and roll, vai do pagode ao samba, ao eletrônico, ao que mais toca na rádio, é bem misturado e eu gosto disso, faz muito parte da minha personalidade. Tocar um pouco de tudo. Eu gosto muito de tudo ao mesmo tempo.
E quem você se inspira nos seus trabalhos autorais?
Ai, em várias pessoas. Eu gosto muito do Steven Tyler, do Aerosmith. Eu gosto muito da Alanis Morissette. Sou fã incondicional da Elis Regina, então talvez as letras venham muito dela. Apesar das letras não serem da Elis, né? São a maioria do Belchior. Eu gosto muito da melodia que ela coloca na música. Gosto demais da Adele também. Ah, é muita gente, é difícil de nomear.
Já teve algum caso de algum fã que te viu você tocando e depois quis acompanhar mais o seu trabalho e quis tirar foto com você, alguma coisa desse tipo assim?
Já, por incrível que pareça, tem uns pingadinhos que me conhecem, por exemplo, desde a minha primeira banda, que era uma banda quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. E até hoje, de vez em quando, eu olho no Instagram, tem alguém me mandando mensagem falando: "Oi, te conheci lá atrás, tudo, muito legal que você continuou cantando, né?" Isso é muito legal de ver. E de vez em quando eles brotam num shows e pedem foto e tudo, é muito legal quando isso acontece. E esses sim, esses poucos, essa raridade, te pede pra tocar nos shows uma música autoral. Isso é muito legal.
E hoje a gente vive numa era digital muito forte, com muitos aplicativos de streaming, como o Spotify, o Deezer. Você acha que também o YouTube, você acha que esse contexto que a gente vive, ele contribui pro artista independente expor o seu trabalho?
Contribui muito. O Spotify, o Deezer, o iTunes também, mas esses dois primeiros mais, eles dão uma porta boa de uma porta de entrada boa para o artista, porque os meios de direitos autorais, tudo que você tem que se atrelar antes, eles são justos, não são eles não sacaneiam um artista independente, então é fácil de você colocá-los nessas plataformas. E uma vez que você coloca, você consegue divulgar para todo mundo, né?
Tem material seu publicado nessas redes?
Tenho sim, todas elas.
Você tem algum álbum gravado?
Tenho, eu tenho da minha antiga banda, que que é a Rotativos. A gente gravou um álbum que se chama Mudança. E registrado nas plataformas, esse foi o único. Mas ao todo eu tenho dois CDs, três CDs, né? Um eu gravei com uma banda, eu era back vocal dela. E a segunda eu gravei com as Noras de Newton, que foi minha primeira banda mesmo. E depois com a Rotativos.
É, e qual música sua você apresentaria a alguém para mostrar como é o seu trabalho?
Eu apresentaria uma música que se chama Mudança, foi uma música que eu fiz para minha mãe. E a gente tem, eu tenho uma ligação muito forte com essa música, eu regravei ela, inclusive. E essa com certeza seria meu cartão de visita.
Então vamos conferir um trechinho aí da música Mudança, autoria de Cauê D com a banda Rotativos. A música Mudança, de Cauê D com a banda Rotativos. Maneiro ver artistas independentes aí lançando conteúdo de qualidade, buscando seu espaço. E agora vamos voltar pro nosso bate-papo com a cantora Cauê D.
Você falou que não se enxerga mais vivendo só de música. Hoje você enxerga a música mais como um hobby, mais como um lazer seu ou como uma forma de trabalho? Porque você ainda é contratada para isso, você ainda ganha dinheiro com isso, né?
É, a música pra mim hoje, ela funciona de duas formas. Ela é um hobby e ao mesmo tempo é um trabalho, porque eu preciso ainda desses shows pra me ajudar. É como se fosse uma renda complementar que eu tenho. E fora o prazer, né? Eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de palco, é uma coisa que eu não consigo ficar sem. E se eu pudesse dar um conselho final para os músicos independentes que estão vindo por aí, seria que não desista. Não, é muito difícil mesmo, a tendência é você desistir, mas não desista, deixe em paralelo. Tenha sempre um plano B, porque você vai precisar dele. Tomara que não, mas você muito provavelmente vai precisar de um plano B. Mas deixe o sonho em paralelo, não deixe adormecer.
Quando começou essa sua vontade de ser artista, esse seu sonho de ser artista? Na época você imaginava ser uma artista que pudesse viver só de música?
Ah, eu acho que eu comecei a gostar de música em outra vida, porque eu não consigo não lembrar de outra coisa, assim, de querer outra coisa. Eu sempre tive uma veia artística muito forte. Desde criança eu gostava muito de aparecer, mas não era qualquer aparecer. Era tipo, eu vi um palco e um microfone, não podia, eu tinha que sair do lugar tendo subido no palco e tendo falado no microfone. Isso desde criança. E quando você é mais novo, você sonha muito, né? Você sonha com o glamour de conseguir, de ser achado. E você sonha com o sucesso, aquela plateia cantando suas músicas. Eu ainda tenho esse sonho, mas... não pude vivê-lo e deixá-lo em primeiro plano, foi o que eu falei. Ele tá ali em paralelo, ainda não dormiu. Mas tá, se Deus quiser, um dia, quem sabe.
Então tá, muito obrigado, Cal, por fazer esse bate-papo aqui comigo.
Ah, obrigada a você, foi um prazer.
Deixa aí o seu recado pra quem tá escutando a gente, pra onde é que pode escutar um pouco do seu trabalho.
Fala, galerinha, vocês podem conhecer um pouco melhor do meu trabalho no YouTube, no meu canal do YouTube, Cauê D, assim como no Instagram, Facebook, tem um pouquinho de cada lá em cada plataforma. Fiquem à vontade, usem, abusem. Muito obrigada, um beijo.
Valeu aí pra quem tava acompanhando a nossa resenha. Eu sou o Renê Valente e você acabou de ouvir o bate-papo que eu tive com a cantora Cowherdi. No próximo episódio você vai conhecer mais um trabalho de um artista da cena independente do Brasil. Até a próxima, valeu! Saia da mermice, crie tendências. Você está no Estúdio Alternativo, o podcast que discute como é a vida de um artista independente no Brasil.